Né, que quando pessoas vão para uma outra cidade, em um outro país, é tão bacana, pega o celular, faz o registro das partes históricas, das partes turísticas. Não se pode fazer isso em São Paulo, por exemplo.
Pois é, Caneto, mas aí a gente olha para as autoridades, todas elas, né, não individualmente, mas nas instituições que representam, e a gente vê que a criminalidade já faz parte do cenário, da paisagem. A gente vê autoridades, grandes autoridades brasileiras, condescendendo com uma série de coisas, né, tendo uma série de atitudes que nos faz perder a esperança de que a solução virá dali. Nós, por outro lado, já incorporamos como povo, né, como nação, incorporamos esse cotidiano da violência como algo que faz parte da nossa cultura. Porque, no início, nós não nos revoltamos. A gente foi simplesmente moldando as nossas vidas para que pudéssemos viver apesar dos riscos que vão crescendo. Então, o Dávila chama atenção, né, por um tipo de comportamento que é muito comum. O Dávila fala: não, eu fui assaltado, mas eu fui até a delegacia, fiz o BO, fiz o que tinha que fazer. Mas é verdade, a maioria das pessoas, elas nem querem perder tempo, porque elas já esperam esse assalto acontecer, né? Agora tem essa história de quebrar o vidro, roubar a bolsa, alguma coisa que esteja dentro do carro. Isso é num trânsito parado, quer dizer, as pessoas que fazem, praticam esse tipo de crime estão lá todos os dias. É o expediente, a pessoa tem a rotina. Ele é ladrão ali naquele cruzamento das 7 da manhã até as 2 da tarde, depois ele vai para casa descansar, curtir o fruto do roubo, da atividade que ele exerce como profissional. Então, Caniato, para mudar isso, só uma atitude completamente radical. E que a população que é a mais afetada já deveria levar em consideração agora em outubro. Procurar saber quem são os candidatos à reeleição que votaram pela manutenção da saidinha, que votaram pela manutenção da progressão de regime, pelo abrandamento da punição. Que aplaudem o fato de 50% dos presos em flagrante. Veja, preso em flagrante. O sujeito estava cometendo um crime e foi preso. Não há dúvida de que ele é um criminoso. Mas aí o ex-ministro do Supremo e da Justiça aplaude o fato de que metade dos criminosos, dos marginais, saem na audiência de custódia. Não temos a menor chance, a menor perspectiva de mudar essa realidade. Se pessoas que ocupam cargos tão importantes têm esse tipo de mentalidade. Agora, a mensagem obrigatoriamente terá que vir das urnas. A população precisa compreender que está nas suas mãos escolher representantes que de fato estejam dispostos a agir para mudar essa realidade, custe o que custar. Porque o delegado Palumbo lá na Câmara tem uma atuação extremamente aguerrida nesse tema, mas uma andorinha só não faz verão. É preciso que esse número vá se ampliando, vá se ampliando, vá se ampliando, até que o combate ao crime no Brasil seja levado a sério. Que bandido que enfrentar a polícia seja sumariamente eliminado, para que fique o recado: não se ataca a polícia, polícia se respeita. Puxou a arma para o policial, vai perder a vida, porque é assim que é na civilização. As pessoas não podem achar que é normal, que é aceitável desafiar o policial, desafiar a força da lei. O Estado brasileiro tem que ser mais forte, mais bem preparado, mais bem equipado, ter mais armamentos, ter mais recursos do que o crime. Mas hoje é o oposto. A gente vê as polícias sendo sucateadas e o crime se sofisticando cada vez mais. Hoje, o crime está usando drones à torto e à direito e a polícia está preocupada se o colete à prova de balas já passou do prazo de validade. Então, desculpe, mas nós estamos vivendo uma loucura, isso é uma insanidade. Eu não quero que a violência, a criminalidade continue incorporada à nossa cultura como está. Nós precisamos nos revoltar contra isso. Agora, terá que vir das urnas para o sistema, porque o sistema sozinho não vai fazer nada.
Pois é. É interessante isso que o Beraldo traz. A gente vai virar o tema, mas antes eu quero só passar para o delegado Palumbo, que vai fazer um complemento. Agora, delegado, o senhor deve ter alguma coisa para dizer, mas quando o Beraldo menciona está nas mãos do eleitor, de fato, muitos entendem que uma virada poderia acontecer a partir das eleições deste ano. Mas também não creditaram ao nosso eleitor uma mudança importante na cara do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, quando diziam, poxa, a Câmara, essa é a formação mais conservadora, né, da história, lembra disso? E pouco se avançou, né? Ou pelo menos muitos ficaram frustrados com os resultados. Só para a gente fechar, por favor.
Não, Caniato, eu me lembro muito bem, né? Eu estava saindo da vereança, pulei para deputado federal, até falei no programa Pânico, e a política é o ambiente mais sujo, podre e hostil que existe na face da terra, e que a maioria desses deputados e senadores iriam se vender, iriam trair. Foi exatamente isso que aconteceu. O Congresso não é a maioria de conservador, não. É a maioria de gente lá que está lá para interesses próprios, pensando cargos, emenda e poder. E agora falaram também do quebra-vidro, né? A minha assessora ontem, saindo aqui do nosso escritório político, ela foi assaltada, quebraram o vidro do carro que ela estava de aplicativo, machucaram ela, uma excelente menina, uma jovem, né, a Nayara, e é isso que a população passa todos os dias. Você não tem tranquilidade nem para mexer no celular dentro de um carro. Inclusive, muitos taxistas e motoristas de aplicativo colocam uma placa no banco de trás, não use o celular, área de risco. Eu já vi, inclusive, taxistas com rede, aquela rede que a gente coloca em prédios para as crianças não caírem, para alguém não cair, aí taxista está colocando em táxi. Ou seja, a insegurança está tremendo, o que falta é legislação pesada, tolerância zero, mais policiais na rua e mais policiais investigando.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando e sempre monitorando esses índices e esses levantamentos a respeito da criminalidade nas principais cidades do Brasil. Uma outra informação, o presidente Davi Alcolumbre, ele marcou para o dia 30 de abril a sessão do Congresso Nacional voltada à análise do veto ao PL da dosimetria. Essa proposta, que foi vetada integralmente pelo presidente Lula, beneficia os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A data foi anunciada em uma nota divulgada hoje, e ocorre após 3 meses a assinatura do veto. Nos últimos meses, parlamentares de oposição pressionaram Alcolumbre para que definisse uma data, né, para análise da decisão de Lula, mas o presidente do Congresso resistia a esse agendamento, a essa definição. Começar a rodada com o Roberto Mota, a articulação da oposição para a derrubada do veto ao PL da dosimetria. O que podemos esperar? É um projeto, inclusive, emblemático, né, que representa muitas das discussões que nós acompanhamos nos últimos meses, né, Mota?
Caniato, e eu mantenho aqui o que eu sempre disse, não existe dosimetria. O certo seria ou a anulação dos processos ou anistia. Minha posição é que quando você abre mão das suas convicções para fazer aquilo que lhe permitem fazer, você corre o risco de ficar sem nada. Se esses inquéritos são errados, eles precisam ser anulados. E a anistia é o melhor remédio.
Pois é, a anistia que foi discutida por tanto tempo, entenderam que não haveria condição de avançar com esse projeto, daí pensaram em uma alternativa, o PL da dosimetria, com inclusive a diminuição de algumas penas que foram aplicadas àqueles que participaram dos atos do dia 8. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, que vai trazer também suas informações, suas impressões a respeito dessa articulação que acontece no Congresso Nacional para a derrubada do veto já esperado do presidente da República e o que isso pode representar em um ano eleitoral. Beraldo?
Pois é, Caniato. Veja, o governo, ele se esmera em passar a mão na cabeça desses, como eu falei, né, que são presos cometendo crime, são presos em flagrante, aí são liberados na audiência de custódia. O governo acha que o papel da sociedade é ressocializar o preso, por isso a progressão de regime é tão importante. Todas as pautas em favor do criminoso, o governo encampa. E aí quando estamos tratando de um caso que é flagrante. Não há dúvida quanto ao exagero das penas aplicadas àquelas pessoas que foram fazer baderna na Praça dos Três Poderes, promover quebra-quebra na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Algumas pessoas sequer lá estavam. Aliás, temos agora essa condenação de um senhor que pagou uma passagem de ônibus e aí foi incluído ali com uma conspiração golpista, e o sujeito, por ter comprado uma passagem de ônibus, foi condenado a 14 anos de cadeia em regime fechado aos 71 anos de idade. Quer dizer, foi condenado à morte. É isso que está acontecendo. Essas decisões que estão vindo do Supremo Tribunal Federal estão literalmente condenando à morte pessoas que não têm absolutamente nenhum resquício de periculosidade para a sociedade. Ao passo que marginais, estupradores, assassinos, ladrões, traficantes, esses aí têm lobista, que são recebidos com tapete vermelho no Ministério da Justiça. Esses aí, coitados, que situação mais complicada nos cárceres brasileiros. Precisamos melhorar as condições dos presídios para esses pobres coitados. Então, Caneto, está tudo completamente invertido. E num governo que não pensa na população brasileira, pensa apenas na sua lógica eleitoreira, nos seus interesses mais mesquinhos, aí vem o veto, a revisão das penas dessas pessoas. E precisa ser derrubado. O Congresso Nacional tem que agir de forma implacável. Nós não podemos simplesmente permitir que uma história que nem foi o momento de maior agressividade aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, mas que se transformou nesse carnaval, nessa papagaiada que nós estamos vendo, que não guarda nenhuma conexão com a realidade. Então, o Congresso Nacional precisa agir, e precisa agir com firmeza, para que a gente restabeleça minimamente algum tipo de equilíbrio e referência do razoável no Brasil.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, vem aí o maior IPO de todos os tempos. A SpaceX, a empresa de foguetes, satélites e AI de Elon Musk, tem trabalhado com 21 bancos nessa muito aguardada oferta pública inicial prevista para junho, formando um dos maiores consórcios já reunidos na história. E nessas 21 instituições financeiras, a companhia tem um banco brasileiro entre os interessados no IPO. É o BTG Pactual de André Esteves. A projeção desse mega IPO é atingir uma avaliação de 1 trilhão e 750 bilhões de dólares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
O presidente Lula mostra o seu rancor, o seu ressentimento, a sua pequenez, a sua incapacidade de se conectar com pessoas que apenas manifestaram o seu desejo de ter outro presidente e acabam sendo encarcerados por isso. Num lugar, nesse nosso país chamado Brasil, na qual a Constituição brasileira garante na sua cláusula pétrea que todo mundo tem direito de expressar livremente o seu pensamento, as suas crenças e as suas opiniões. É uma barbaridade, é uma mancha suja no capítulo da história do Brasil e principalmente na história do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, só para fechar essa discussão, recebendo agora a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, Davi Alcolumbre, ele convocou a sessão para análise do veto do presidente da República em relação ao PL da dosimetria. Convocação feita hoje, a análise ocorrerá no dia 30 de abril. Passar para o delegado Palumbo. Delegado, assim, muitos analistas, mesmo os nossos colegas aqui do programa, veem a condenação como um erro e alguns entendem que não deveria ter sido aprovado o PL da dosimetria, sim, ou da anistia, ou então até a extinção do processo. Pois bem, muitos entendem que seria transformar um erro em meio acerto, que o PL da dosimetria não atenderia as demandas como se espera. Mas diante das dificuldades, e entendendo que muitos já cumpriram parte da pena, aqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, uma vez aprovado o PL da dosimetria ou derrubados os vetos, eles já cumpririam a domiciliar, né? Poderiam ter o relaxamento de pena. Entende que é fundamental esse tipo de derrubada de vetos? Seria uma sinalização? Ou o senhor entende que o certo mesmo seria o próximo presidente, por exemplo, anistiar todos, conceder indulto, graça, algo do tipo?
Caniato, isso foi uma das maiores injustiças que eu já presenciei durante toda a minha vida. Essas pessoas não deveriam estar presas, deveriam no máximo responder pelo crime de dano qualificado, cuja pena é de 6 meses a 3 anos, salvo engano, mas jamais por um golpe de Estado. Pessoas que estavam ali se manifestando tranquilamente e não tiveram nada a ver com a baderna, com a bagunça, vendedores ambulantes, taxistas que estavam passando por ali, pessoas que estavam apenas transitando com a camisa verde e amarelo, pessoas com vuvuzela, bíblia na mão, e os que foram pegos em flagrante, quebrando, depredando, esses sim deveriam responder pelo crime de dano, jamais por um golpe de Estado que, na minha opinião, jamais existiu. E aí as pessoas, claro, querem, né, uma anistia ampla e restrita, geral. Contudo, a gente tem que pensar nas pessoas que estão presas, essas que deveriam nem sequer estar encarceradas, que já deveriam estar no lar, essas que cujo flagrante demorou mais de 24 horas para ser mandado para audiência de custódia, e qualquer delegado de plantão de qualquer cidade do Brasil que não mande um inquérito policial flagrante, né, o preso numa audiência de custódia no prazo determinado, responde por abuso de autoridade. Ali a gente viu no flagrante o tal do copia e cola e vai mudando o nome das pessoas. Então, foi uma das maiores injustiças. O que deu para fazer foi isso, né, a redução da pena, a dosimetria. Isso tem que ser pautado com urgência, já deveria ter sido pautado. É por isso que algumas pessoas não entendem. Nós, literalmente, estamos nas mãos dos presidentes, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal e do Congresso Nacional. não só deles, muitas pessoas questionam por que que vocês não mudam a lei, por que que vocês não colocam leis mais pesadas, porque precisa de maioria, metade mais um, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. E quando a gente pega, já falei isso várias vezes, um presidente de uma comissão, o viés político ideológico para defender um preso, para defender um bandido, para defender um criminoso, ele simplesmente não pauta. Nós estamos na mão do presidente do Congresso Nacional, que deveria ter pautado isso há muito tempo. Claro que não é o ideal, mas para aquelas pessoas que estão presas e que a partir do momento que a gente derrubar esse veto, que vão ganhar a sua liberdade, não só para as pessoas, mas para os próprios familiares, é um alívio. É um alívio, porque sequer deveria ter sido preso, não deveria ter ficado lá 1, 2 anos preso, não deveria estar preso até o presente momento. Pessoas morreram dentro da cadeia que sequer deveriam estar lá. Então, que se paute logo, que se tenha coragem de pautar, que não sente em cima desse veto, que faça o que realmente a população clame e que deixe os representantes do povo decidir, que são os deputados e senadores. Não é o presidente do Congresso que deveria ter esse poder de sentar literalmente em cima e não pautar absolutamente nada, porque ele tem os interesses dele e literalmente não quer fazer isso para desagradar seja lá quem for do poder executivo ou do poder judiciário. Então, eu acho que para quem está preso vai ser um alívio quando chegar o alvará de soltura de uma prisão e de um processo extremamente injusto, Caniato.
A gente vai seguir acompanhando, mas me parece que atenderia principalmente aqueles que participaram dos atos do dia 8, que poderiam, né, ter o relaxamento da pena, cumpririam, por exemplo, prisão domiciliar. Mas no caso de Jair Bolsonaro, ele foi condenado a 27 anos. E aí tem uma estimativa, uma projeção de que ele poderia sair da prisão para regime semiaberto somente em 2033, daqui a 7 anos. Então, se o projeto de dosimetria virar lei, esse prazo poderia cair pela metade. Então, é isso, cairia pela metade essa projeção de soltura de Jair Bolsonaro. Mas eu acho que isso ainda renderá muito, principalmente no ano que vem, né? Após a vitória do próximo presidente ou até a manutenção do atual. Mas a gente segue com outros destaques. O Ministério Público de São Paulo anunciou que vai investigar a morte de Tauana da Silva, que morreu após ser baleada por um policial militar no bairro de Cidade Tiradentes, que fica na zona leste da capital paulista. Misael Mainetti chega ao vivo e trazer os detalhes, as informações desse caso de grande repercussão. Temos novidades, Misael?
Sim, casos de grande repercussão, redes sociais falando muito disso, viu? Muito boa noite a você, Caniato, e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Essa apuração vai ficar a cargo do GAESP, que é o Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Extremo da Atividade Policial. Eles vão analisar todas as circunstâncias envolvendo o caso. Vamos destrinchar um pouquinho esse caso. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais afirmaram que faziam um patrulhamento quando viram um casal andando com os braços entrelaçados no meio da rua. O homem teria esbarrado no retrovisor da viatura, o que fez a equipe retornar para checar a situação. Na versão da Polícia Militar, o casal reagiu, houve discussão e Tauana teria partido para cima de uma PM, iniciando um confronto físico. A policial relatou ter sido agredida com tapas antes do disparo. Já o companheiro da vítima, Luciano Gonçalves dos Santos, deu outra versão. Ele afirmou que a viatura passou em alta velocidade e quase atingiu o casal, o que gerou uma reação da esposa. De acordo com ele, uma policial desceu da viatura e atirou em direção a Tauana. Luciano diz que tentou mostrar que não oferecia risco, mas que a equipe usou spray de pimenta e que a companheira não apresentava comportamento agressivo. Tauana chegou a ser socorrida, encaminhada a um hospital municipal da cidade de Tiradentes, não resistiu aos ferimentos. Ela deixa 5 filhos. Uma câmera de segurança registrou os últimos momentos de Tauana. Nas imagens, ela e o marido Luciano aparecem caminhando e conversando às 2h50 no meio da rua. Em seguida, a viatura da Polícia Militar passa pelo local e 36 segundos depois é possível ouvir uma discussão e o disparo que atingiu a vítima. Agora, tudo isso precisa, de fato, ser investigado. Tem a versão dela, a versão dele, a versão da policial, a versão do marido da vítima, as imagens das câmeras de segurança e precisa desse trabalho da polícia antes de qualquer opinião. Caniato?
Sem dúvida. A gente vai seguir acompanhando o avanço dessas investigações e as outras informações que certamente virão à tona após a verificação dessas câmeras de segurança. Valeu, Misael. Bom trabalho para você. Deixa eu chamar o delegado Palumbo, que esse é um caso de repercussão. E é preciso considerar, né, delegado, essas versões divergentes nos depoimentos que foram colhidos até aqui. Me parece que esse material de vídeo, né, o material das câmeras de segurança, poderão ajudar, inclusive, na elucidação desse caso.
É verdade, Caniato. A câmara corporal, tudo que foi colhido de testemunhal, testemunha das pessoas, do próprio policial que estava ao lado dela, e boa parte da população acredita que o policial ele se envolve numa troca de tiro, acaba tirando a vida de alguém e não dá absolutamente nada. Não é igual filme, não. Isso aí vai para um inquérito policial, para numa delegacia, o promotor acompanha, o Ministério Público acompanha, vai para o Poder Judiciário, vai também para a corregedoria da Polícia Militar e, muito provavelmente, né, de acordo com o que estão falando, é bem provável que ela vá sentar essa policial aí num tribunal do júri. Claro, o policial, ele não é pago para apanhar, para ser agredido, para sair na mão com ninguém, mas o Estado também não oferece os equipamentos que deveriam oferecer, como, por exemplo, uma arma não letal neste momento, uma taser, por exemplo, uma arma de choque, para neutralizar qualquer tipo de agressão. E se alguém, não estou falando que foi o caso em tela, for resistir a uma prisão, a uma abordagem, se investir contra o policial, tentar dar um soco num policial, tentar fazer qualquer coisa que atente contra a vida do policial, ou que ele possa perder essa arma, o policial vai se defender atirando. Mas saibam que a corregedoria da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público não vai passar pano para absolutamente ninguém. E se foi comprovado que não havia necessidade nenhuma de efetuar esse disparo, com certeza essa policial, que tinha acho que pouco mais aí de 3 meses de rua, não tinha muita experiência, vai ser punida, vai ser demitida e será presa.
Pois é, naturalmente os protocolos dos policiais envolvidos nesse episódio, eles serão verificados pelos superiores. Mota, algo a acrescentar? Eu vejo assim, que tem uma parte da sociedade, uma parte da população que apoia e sabe o quão importante é o trabalho da polícia, mas tem um pequeno percentual que sempre acaba apontando o dedo, né? Dizendo que a polícia não respeita a população, que se acaba sendo grosseira e se utiliza muitas vezes de uma arma para amedrontar aquele que, por vezes, acaba sendo abordado por um agente. Como a gente precisa analisar as muitas versões a respeito da avaliação que as pessoas fazem da atividade policial? A maior parte é a favor, enaltece, bate palmas e se sente protegido. Mas há um percentual que não. Por quê?
Existe um viés contra a polícia, Caniato. Isso é facilmente constatável, e esse viés existe na mídia de praticamente todos os países ocidentais hoje. Eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu nesse caso, então eu não posso fazer nenhum comentário sobre ele, mas eu posso fazer comentários sobre outros casos dos quais eu conheço detalhes e nos quais a polícia é desrespeitada. Ela é desrespeitada no momento do evento e no dia seguinte, quando a versão sai na mídia. Porque eu desafio vocês a encontrarem matérias na grande mídia favoráveis à polícia. A tendência majoritária é sempre apresentar a polícia de forma negativa nas manchetes. E aí depois, quando o caso é esclarecido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, se verifica que não aconteceu nada demais, essa informação é dada lá na página 15, em letra pequenininha. Eu já presenciei uma vez. Eu estava lá, um domingo de praia no Rio de Janeiro, dois policiais fazendo o patrulhamento no meio da multidão. Eu vi um garoto que não deveria nem ter 12 anos, fazendo parte de um grupo de moleques, se aproximou de um desses policiais, deu um tapa no policial e saiu correndo. O policial estava armado. Vocês imaginem se o policial resolvesse responder àquela agressão da forma que todo mundo imagina que a polícia responde, o que teria acontecido. Então, a falta de respeito com a polícia está sendo implantada na nossa cultura. Então, toda vez que a gente ver a polícia envolvida em um evento como esse, é preciso esperar até que se chegue à conclusão, porque ninguém é culpado até o trânsito em julgado de um processo. Não é justo, não é correto nós tratarmos as pessoas que estão nas ruas todos os dias colocando a sua vida em risco. Não é justo que a gente trate essas pessoas sempre como suspeitas, para depois, então, que elas já sofreram um linchamento público e esclarecer o que foi que aconteceu. E eu repito, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu nesse caso. Quem precisa levantar isso é a polícia e o Ministério Público.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando aqui na Jovem Pan. Qualquer atualização, qualquer novidade a gente traz e analisa com os nossos comentaristas. Agora tem um destaque importante, inclusive essa informação repercutiu muito nos veículos de comunicação no dia de hoje. A possível ligação entre Daniel Vorcaro e autoridades da República está sendo cada vez mais investigada diante das evidências que surgem. Desta vez, uma apuração mostrou que jatinhos da empresa, do dono do Master, fizeram pelo menos 161 voos, saindo de Brasília entre o começo de 2023 e setembro de 2025. Além de sua frota de aeronaves usadas para táxi aéreo, aviões do próprio Vorcaro pousaram em Brasília uma vez a cada 17 dias em 2024, mostrando sua proximidade com o poder em Brasília, né, com o cenário político na capital federal. Deixa eu começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, claro que os veículos de comunicação, diante dessas informações, pintam e bordam, né, fazem levantamentos, pousaram 17 vezes no intervalo de tanto tempo, dá uma média de tanto, enfim, mas isso pode dizer alguma coisa ou não, né? Mas quando se fala em 161 voos saindo de Brasília, quer dizer que pelo menos a empresa que Daniel Vorcaro era sócio e que prestava serviços de táxi aéreo, conseguiu fechar muitos negócios com figuras de Brasília. Podem ser políticos, enfim, integrantes do Judiciário e também do Executivo Federal. Isso por si só já sinaliza para alguma coisa de ilegal, irregular?
É, Caniato, eu desconfio que isso aí faça parte do espetáculo, né? É, se a gente observar a informação em si, segundo me consta, ele era sócio de um táxi aéreo, e aí aeronaves que estavam nessa empresa de táxi aéreo fizeram voos para Brasília ou saindo de Brasília. Eu não conheço os números, mas a gente precisaria saber se, olhando para outros empresas de táxi aéreo, se os números são compatíveis, quer dizer, se Brasília é realmente um destino popular entre as pessoas que usam serviço de táxi aéreo, e que eu até acredito que seja. Né? Existem ali vários hangares no aeroporto de Brasília para aviões particulares e para empresas de táxi aéreo. Então, até suponho que haja um fluxo razoável. Se a gente observar a quantidade de aeronaves com o prazo, né, o tempo em que esses cento e tantos voos foram feitos e tal, não é um número assim que você deduz que tem alguma coisa errada. De novo, pode haver, pode não haver. Só que esses vazamentos dessas informações da forma que eles são feitos, eles sempre vêm com esse viés do espetáculo. E o espetáculo não ajuda nem a gente a conhecer de fato a realidade, porque a empresa prestou esses serviços? Tem nota fiscal? Tem, o cliente pagou por esse serviço? Não, olha, a aeronave decolou com pessoas importantes da política, do judiciário, e o serviço não foi pago. Opa, aí temos um problema. Sem isso, sem essas comprovações, a gente fica sempre falando na teoria, na hipótese, de um caso que já é um escândalo. Ele não precisa desses requintes de espetáculo para que a gente esteja comprovadamente diante de um caso escandaloso, de um banco que não tinha a menor condição de chegar no tamanho que chegou, de vender a quantidade de CDBs que vendeu, não diretamente, eu sempre gosto de lembrar isso, mas através de outros bancos e corretoras que são tidas aí como de muito respeito, de muita seriedade, mas que estavam lá vendendo adoidado os CDBs do Banco Master. Então, tudo isso a gente já sabe, já é escândalo suficiente, a gente não precisa ficar aí divagando sobre esses pedaços de informação que vêm para alimentar muito mais o espetáculo e as páginas de fofoca do que efetivamente nos ajudar a constatar o que de fato aconteceu.
Pois é, agora é importante nos atentarmos a esse tipo de atividade. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, se estivéssemos falando de venda de coco na praia, seria a palavra de um contra a palavra do outro, né? Porque geralmente você compra coco na praia e não tem emissão de nota fiscal. Você dá ali uma nota de 10 reais, certo? Agora, quando você fala de contratação de táxi aéreo, você precisa passar pelos órgãos competentes, né? Primeiro, a contratação requer o pagamento, emissão de nota fiscal. As pessoas que irão embarcar precisam, inclusive, entregar o documento. Você sabe exatamente quem são as pessoas, né? Você precisa dar o monitoramento das autoridades ali no embarque. Enfim, eu acho que é o que eu quero dizer é que tudo é carimbado quando a gente fala de aviação. Então, se essa informação veio à tona no dia de hoje, talvez amanhã ou na semana que vem ou no próximo mês, outras informações sejam divulgadas em relação àqueles que contrataram ou aqueles que estiveram nas aeronaves durante esses trajetos, não acha?
Com certeza, Caniato. A aviação tem todo um protocolo. Quem pagou, quem voou, quem estava no voo, não existe essa coisa de escondido, né? Então, é óbvio que, ainda mais se é uma empresa de táxi aéreo, isso é exigido. Agora, o fato é que os voos no avião de Vorcaro, aqueles que utilizaram o avião dizem: não, mas eu não sabia que era do Vorcaro, porque na verdade eu contratei uma empresa de táxi aéreo e estava lá disponível o avião. Agora, precisa ver quantos voos foram feitos sem ter pago, ou seja, favorzinhos do Vorcaro para levar alguém à sua cidade, Natal, algum evento, uma festinha, ou por exterior, né? Afinal de contas, custa caro uma passagem daqui para a Europa e a pessoa podia pegar carona em avião. Precisa investigar isso a fundo. Agora, Caneto, o que a gente precisa ficar de olho é se, com esta república do rabo preso, logo, logo não vão transformar essas listas em sigilo de Estado. Sigilo de Estado porque, nossa, tem muitas autoridades. Então, nós precisamos agora ficar de olho nessas informações para que nós tenhamos as informações corretas. E como bem disse o Beraldo, tem coisas que podem ser normal numa companhia de táxi aéreo, outras coisas podem parecer muito anormal, e tem aqueles que provavelmente usaram o avião, não pagaram, foram na carona, e esse nome, a gente precisa saber quem viajou ou não viajou. Então, assim, é algo muito complicado que precisa de transparência. O receio nesse momento é tudo isso se transformar em informação sigilosa.
Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando, mas de fato esse é um aspecto importante que o Dávila mencionou, né? Quem são as pessoas que voaram? Ah, talvez tenha sido justamente um dos escritórios de advocacia, aqueles vários escritórios que foram contratados pelo Banco Master. Mas e se o escritório acabou levando uma outra pessoa que não faz parte do escritório, mas que tem alguma relação com o proprietário? Enfim, são essas relações perigosas que certamente virão à tona durante as investigações. Certamente ou não. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais destaques, mais notícias e muito mais análise. A gente conta com a sua audiência. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A
Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Atenção você que tem paixão por carro e futebol. Chegou a campanha Hyundai Caminho da Copa. É só ir até uma das concessionárias Hyundai Sinal em São Paulo, fazer um test drive e já entrar no jogo. Você concorre a 6 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA 2026. 6 Hyundai HB20 0 km. E ainda pode ganhar prêmios instantâneos de até R$600 todos os dias. Passe na Hyundai Sinal mais próxima. Alphaville, Anália Franco, Diadema ou São Caetano. Faça seu test drive e venha torcer com a gente. Acelere, seu bem maior é a vida.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. A Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui nessa última parte do programa. Deixa eu passar para o delegado Palumbo. O delegado Palumbo também vai analisar a situação que envolve a empresa de Daniel Vorcaro. Ele investia em muitas áreas, inclusive na área de táxi aéreo. Tinha alguns jatinhos e essa empresa também vendia as aeronaves, né, os voos da aeronave para pessoas poderosas em Brasília, tanto que 161 voos saíam de Brasília para outros destinos, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Isso por si só não indica nenhum tipo de crime, né, delegado Palumbo? Mas pode ajudar no processo de investigação, né? Quem voou na aeronave, em que data, quais foram as pessoas que voaram, enfim, aquele processo de investigação, você vai ligando os pontos, né? Acho que está fechado aí, delegado. A gente não está te escutando.
Além do banco, né, ele pode também abrir aí uma companhia aérea, né? A quantidade de voos, né, surpreendente, né? 161 voos, isso que é o que está registrado. É, enfim, agora, quem são essas pessoas que andaram, voaram de graça ou não, pagaram ou não pagaram? Será que pagaram mesmo? Tudo isso precisa ser investigado, né? Não é mera coincidência, né? O envolvimento do banco, advogados envolvidos, familiares de autoridades públicas, pessoas da política, pessoas do poder executivo, pessoas do poder legislativo, todo mundo ali, né, em festas, jatinhos, viagens. Ah, é só uma caroninha, é só uma carona mesmo? Será? Que tipo de conversa que se tinha dentro desses jatinhos durante as viagens? Será que ele estava presente também? Será que não estava presente? algumas autoridades públicas, principalmente juízes, têm que ter uma conduta mais reservada, têm que ter uma cultura mais... E, aliás, isso está no próprio estatuto da magistratura. Não deveria ir em festa, não deveria dar tantas entrevistas, enfim, tudo isso precisa ser investigado, porque não é comum aí um jatinho, né, fazer 161 voos saindo de Brasília, levando pessoas, autoridades públicas dos altos escalões aí dos poderes legislativo, executivo e judiciário, Caniato.
Para fechar, você, Roberto Mota, essa notícia indica o quê? Isso por si só sinaliza para o cometimento de algum crime? Não. O que devemos nos atentar? 30 segundos.
Isso mostra a habilidade do banqueiro em construir a sua rede, misturando ações legítimas com outras ilegítimas e provavelmente tornando extremamente difícil essa investigação. Agora é preciso perguntar, até que ponto é correto servidores públicos de alto escalão aceitarem caronas em jatinhos?
Pois é, você, Dávila, só para finalizar, seu pensamento final em relação a essa notícia e também o avanço das investigações, 30 segundos.
Mais um retrato desta imoralidade que perdura na República do Rabo Preso. Caronas, festinhas, atos que qualquer pessoa decente não aceitaria.
Pois é, para fechar, não todos já falaram, né? Beraldo e delegado Palumbo falaram antes do break comercial. Bom, então a gente quer agradecer muito a participação de todos, mas eu preciso lembrar que nós publicamos a seguinte pergunta na enquete do dia. Vamos colocar o resultado? Qual é a sua expectativa? Você que nos acompanha, qual é a sua expectativa para o avanço das investigações do caso do Banco Master? 69% das pessoas que votaram não estão muito animadas. Não vai dar em nada, vão abafar a história, vão protelar e vai acabar em pizza. Já 31% dos votantes disseram: todos serão presos após a delação de Daniel Vorcaro. São os otimistas, né? Talvez estejam acompanhando o nosso Luiz Felipe Dávila. Claro que a gente vai continuar acompanhando as movimentações, o noticiário, qualquer novidade em relação ao caso do Banco Master, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. Então, um abraço para o Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila, Cristiano Beraldo, delegado Palumbo. Boa noite a vocês e nós agradecemos a você pela audiência, pela parceria. Continue na Jovem Pan. Vem na sequência, vem aí o Jornal Jovem Pan, os destaques importantes do dia. E mais tarde, às 10, eu estarei no Visão Crítica. Eu conto com você. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. We'll be right back.
noite, Brasil! Estamos chegando! Noite de Copa Libertadores da América! Grupo E! Estádio Ciudad de Vicente Lopes, em Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires, 9 da noite, horário de Brasília. Vai rolar a bola, estreia de mais um brasileiro na Copa Libertadores 2026. Daqui a pouco, Platense, debutante da competição, pela primeira vez na história, a equipe da Platense, é rapaz, do bairro pro mundo, de um bairro pro mundo, Platense Esporte Clube Corinthians Paulista, e a Jovem Pan vai rolar a bola para você já já, um show de informação, opinião e a emoção da bola rolando, a emoção que não para, que não para, que não para para todo o Brasil. Bola rolando pela Jovem Pan, aqui no FM 100,9, na rede Jovem Pan News em todo o país e no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes. Desde já, dá um joinha, deixa um like na transmissão da Pan, compartilha a nossa live também aqui no YouTube. Para a loja 100, é sensacional, é nas lojas 100, lavadora Panasonic branca 15 quilos, com lavagem sem agitador, apenas 1.898 à vista ou 12 de 183 e 10 por mês nas lojas 100. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. A partir de agora, os principais destaques, as manchetes na jornada esportiva da Jovem Pan, que está começando agora para Platense Corinthians, e vamos começar com a manchete do Coringão. Vem aí o Timão do Povo, a manchete do Corinthians com você, Victor Boni.
Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Corinthians tenta encerrar jejum de 9 jogos sem vitórias e começar a Copa Libertadores com o pé direito. Escalado definido pelo novo treinador, o Corinthians tem Breno Bidon e Rodrigo Garro no time titular.
É, rapaz, estreia do Fernando Diniz, o dinizismo vem aí comandando o Corinthians. E agora vamos à manchete do time argentino, que faz história, rapaz. Pela primeira vez, campeão do torneio Apertura do ano passado, faz história debutando da Copa Libertadores. Manchete do time argentino, vem aí a Platense, ou Platense, com você, Victor Boni.
Em sua primeira partida na história da Copa Libertadores, Platense tenta surpreender o Corinthians jogando em sua casa na Argentina. O Calamar teria um desfalque importante. Ignacio Vázquez era dúvida para o jogo, mas vai escalado na equipe inicial.
Muito bem, meu caro Victor Boni, trazendo os primeiros destaques para Corinthians e Platense. Repito, 9 da noite, rola a bola e você curtindo comigo do microfone da Jovem Pan. Seguimos com as manchetes na jornada esportiva da Pan e agora vamos com São Paulo Futebol Clube. Jogou na terça pela Sul-Americana, espera o jogo de sábado pelo Brasileirão. Manchete no tricolor do Morumbi, Giovanni Chacon.
E o São Paulo voltou aos treinamentos nesta quinta-feira, pensando no duelo de sábado contra o Vitória, jogo fora de casa no Barradão. Mas o que movimentou foi a parte política, com Mara Casares e Douglas Schwartzman expulsos do quadro de sócio do clube.
Muito obrigado, Chacon. O Flamengo jogou e venceu ontem, estreando na Copa Libertadores. Sábado tem Fla-Flu, se não mudarem a data, né? Flamengo quer. A manchete do Flamengo, Guilherme Silva.
Grande vitória do Flamengo contra o Cusco. 2-0, fora de casa, no Peru, na estreia da Libertadores. O placar poderia ter sido ainda maior. Mesmo com altitude e desfalques, Flamengo fez um grande jogo na casa peruana. Agora, foco no clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E um detalhe, a equipe rubro-negra terá apenas um treino para esse confronto. Já já, mais informações do Mengão, aqui na Jovem Pan.
Obrigado, Guilherme. E o Verdão começou empatando na Liberta. Tem derby no final de semana pelo Brasileirão. A manchete na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem comigo, Pedro Marques.
O Palmeiras começou a Libertadores empatando fora de casa com o Júnior Barranquilla. Abel Ferreira foi suspenso pelo STJD. E o clube já começou a trabalhar de olho no derby de domingo. Tá feito o convite. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, neste domingo às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, e você confere aqui na Jovem Pan.
Combinado, Pedro, você volta já já. E agora o Santos Futebol Clube, meus amigos, perdeu, hein, pela Sul-Americana. E o Santos tem jogo duro no fim de semana. A manchete do Santos Futebol Clube no futebol da Jovem Pan, chegando agora com você, Guilherme Nápoles.
Depois da derrota na estreia da Copa Sul-Americana, o Santos volta a focar no Campeonato Brasileiro. E neste sábado tem confronto importante contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Neymar retorna de suspensão e Gabigol, voltando de lesão, retornam ao time titular.
Para fechar o giro de manchetes na jornada esportiva da Jovem Pan, vamos com o plantão permanente da Pan e todos os outros destaques com você, Pedro Henrique Sperber.
Exatamente, Zé. Boa noite para você, boa noite, Boni, boa noite para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, neste Corinthians e Platense, Platense e Corinthians, que já vão pro encerramento da primeira rodada da Sul-Americana nesta quinta-feira, que tem mais jogos neste momento, com bola rolando neste momento para a Juventude das Piedras e Cienciano. Vitória parcial dos uruguaios por 1-0 Juventude sobre o Cienciano. Mais tarde, 9:30, também tem mais duas partidas na Sul-Americana: Macará e América de Cali, Carabobo e Bragantino às 9:30. Neste momento, Zé, segundo tempo, bola rolando agora, viu? Um minuto do segundo tempo, Botafogo. O Botafogo em casa, Zé, tá perdendo pro Caracas da Venezuela. A situação do Botafogo já vai de mal a pior no Campeonato Brasileiro e agora também começando com o pé esquerdo na Sul-Americana. Na Libertadores da América, bola rolando para a Universidade Central da Venezuela. Jogo contra o Corinthians na temporada passada, inclusive, vencendo o Libertad por 1-0 e também no segundo tempo, Rosário Central 0, Independiente também 0. Independiente Del Valle, 0-0 sem gols, este jogo na Argentina. No grupo do Corinthians, 11:00 da noite tem encerramento no El Campín, em Bogotá. Santa Fé e Peñarol jogam às 11:00 da noite.
Beleza pura, PH Sperber. Então é isso, meus amigos, estamos chegando com Platense Corinthians, Copa Libertadores da América, para a Loja 100. É sensacional, é nas Lojas 100. Lavadora Panasonic branca 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista, ou 12 de R$ 183,10 por mês. Nas Lojas 100, Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Chegando o timaço da Pan, pedido passado, entrando em campo para mais um show de transmissão para você no FM 100,9 da Jovem Pan, liderando a melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News no país inteiro. E claro, aqui no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes. Estamos juntos. 9:00 PM de Brasília, a bola vai rolar. E pela Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar. Tamo junto, Brasil, tamo junto, meus amigos. Então vamos nessa. Vamos falar mais de Platense e Corinthians. Mais informações do jogo programado para o estádio Ciudad de Vicente López. Vicente López, que fica na grande Buenos Aires. É um time de bairro e eles se orgulham disso, né? É de bairro pro mundo, pro planeta aí e tal. Tá comemorando muito o título do torneio Abertura lá do futebol argentino no ano passado e essa participação pela primeira vez na história na Copa Libertadores da América, encarando o Corinthians de técnico novo. Será que começa vencendo a Libertadores? Mais do Coringão, Victor Boni.
Muito boa noite para você, José Manuel de Barros, todo mundo que nos acompanha aqui na jornada esportiva da Jovem Pan. Momento importante até para pegar o gancho, falar justamente do Platense. Esse momento importante para a equipe argentina, que pela primeira vez nos seus 120 anos de história conquistou no ano passado o torneio Apertura, garantiu a sua primeira participação na Copa Libertadores da América, uma campanha bastante histórica do Platense, passando por Racing, River Plate, San Lorenzo e aí batendo também o Huracán para garantir essa taça e também a participação na Copa Libertadores da América. Uma equipe que passou por uma grande reformulação, é claro, né? Equipe de menor expressão, conquistou um título, muitos jogadores saíram, outros chegaram, uma grande mexida na equipe da zona metropolitana de Buenos Aires também, mudança de treinador, agora desde o começo da temporada, o Walter Zunino comandando a equipe argentina. Por outro lado, o Corinthians
vive um momento complicado. 9 jogos consecutivos sem vencer, sequência de resultados que acabou gerando a demissão do técnico Dorival Júnior e poucas horas depois a contratação de Fernando Diniz, que foi apresentado no início da semana, teve 2 dias apenas para trabalhar, deu suas primeiras declarações como treinador do Sport Clube Corinthians Paulista e agora tenta começar com o pé direito a sua trajetória no comando do Alvinegro do Parque São Jorge. Corinthians que tem alguns nomes ainda de fora importantes, é o caso do Memphis Depay ainda tratando de lesão de grau 2 na coxa direita, agora já tratando no CT Doutor Joaquim Grava, depois de passar essa primeira etapa do tratamento em solo espanhol. O Caio César ainda está fora com uma inflamação no músculo posterior da coxa. O Guinegão também fora com estiramento posterior da coxa direita. E também os desfalques mais recentes, o Charles e o Pedro Milans, os dois com problemas no tornozelo. E esses os problemas para o técnico Fernando Diniz, que escala, é claro, o que tem de melhor, tenta interromper essa sequência complicada que vive o Corinthians e já coloca